Senhor seja louvado. Você pode tomar seu assento em nome de Jesus. Que maravilhoso, que glorioso. Eu costumo lembrar que esse é um tema bem, não vou dizer que é difícil de lidar, mas é um tema bem controverso, de certa forma, porque existem várias visões com relação à vinda de Jesus. E hoje, falando sobre isso e tratando sobre esse tema, nós não temos como fugir dos sinais, fugir daquilo que a Escritura fala que vai acontecer, daquilo que tem acontecido e daquilo que está às portas a acontecer. A verdade é que o mundo já está no momento em que todas as coisas que deveriam acontecer já estão acontecendo. E quando nós abrimos a Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 24, nós olhamos ali, nós temos algumas indicações daquilo que vai acontecer e daquilo que ainda precisa acontecer. E eu quero ler para os irmãos um trecho dessa passagem, para que nós possamos comentar um pouco sobre isso. E depois que eu ler, eu faço alguns comentários, amém, com relação ao que vai acontecer. Mateus 24, do verso 4 em diante. Eu sei que você já conhece, vamos relembrar juntos. Diz assim a palavra do Senhor: Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é muito importante que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados por todas as gentes, por causa do meu nome. Glória a Deus. Nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão, e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado entre todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes. E quem estiver sobre o telhado, não deixa atirar coisa alguma da casa. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentam naqueles dias. E orai, para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser: eis que Cristo está ali ou aqui, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se fosse possível, enganariam até os escolhidos. Eis que eu vos tenho predito. Portanto, se vos disserem: eis que está no deserto, não saiais. Ou: eis que está no interior da casa, não acrediteis. Porque, assim como o relâmpago que sai do oriente e se mostra no ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol se escurecerá e a lua não dará a sua luz. as estrelas do céu cairão e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará seus anjos com grande clamor de trombetas, os quais ajuntarão seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aprendei por esta parábola da figueira: quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo, está às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Céus e terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Amém? O que é maravilhoso nessa palavra é que, se nós não comentássemos nada sobre ela, ela é mais do que suficiente para nós estarmos atentos a tudo o que tem acontecido. Porque tudo o que está escrito aqui, nós estamos vivenciando hoje em nossos dias. Coisas aconteceram aqui em tempos passados, em tempos distintos. Guerras no passado houve. Guerras há um tempo atrás houve. Estão havendo guerra. E haverá ainda mais guerra. Prostituição, lascívia, depravação houve no passado. Está acontecendo hoje e acontecerá um pouco mais. Mas isso aconteceu em tempos distintos. Mas em nossos dias, aqui exatamente é onde nós estamos, amados. Tudo isso tem acontecido de uma só vez. Guerras, rumores de guerras, depravação. Tudo tem acontecido de uma só forma, de uma só vez. Todo o cenário está preparado para a volta do Senhor Jesus Cristo. Tudo o que havia de ser preparado para que aconteça, tudo está preparado. Como o pastor falou ainda há pouco, há rumores por todas as partes. Há rumores de que coisas grandes acontecerão, coisas inexplicáveis acontecerão. E nós falamos a título de comentário daquilo que se fala nas mídias sociais, porque é uma realidade. Antes nós tínhamos os atalaias, que os reis enviavam, mandavam cartas que os apóstolos que mandavam de lado para o outro. Hoje essas cartas foram substituídas pelas mídias sociais, pelo telefone, pela televisão, por tudo isso que nós vemos. Nós não temos como negar que o mundo, ele mudou de certa forma. A ciência se multiplicou e nós fazemos uso dessa ciência. E já não necessitamos mais enviar pessoas para enviar recados distantes, passar dias e dias. Não, não acontece mais assim. Hoje nós temos as notícias online, o que acontece lá, em alguns segundos nós sabemos aqui. As catástrofes que acontecem em outros lugares, nós sabemos instantaneamente aqui. Então essas notícias que aparecem hoje, elas aparecem muito mais rápido e dão um cabo de que tudo está acontecendo. E quando nós olhamos para o nosso mundo, quando nós olhamos para a nossa terra hoje, nós vimos então que é o momento de se preocupar. Há um momento da igreja continuar na caminhada, mas sem deixar de que a visão da volta do Senhor Jesus Cristo é para os dias de hoje. No momento em que nós negligenciarmos sobre isso, no momento em que nós deixarmos a perspectiva de que o Senhor voltará a qualquer momento, amados, então nós estaremos desapercebidos, totalmente desapercebidos. O que nós vemos e o que a palavra de Deus diz é que nós precisamos estar preparados. Amós, quando falou pela palavra de Deus para aquele povo, disse: prepara-te, ó Israel, para encontrar-te com o teu Deus. Um dia nós iremos encontrar com o Senhor. Alguém poderia dizer: pastor Davi, essa promessa é para o povo de Israel. E eu gosto de lembrar das palavras de Jesus, que diz: não é judeu aquele que o é na carne, mas é judeu aquele que o é no coração. Não é filho de Abraão aquele que o é na carne, mas é filho de Abraão aquele que pela fé de Abraão se aposta das promessas de Abraão. Então, o que nós temos de promessa São as promessas lá do passado que se cumprem em nós. A palavra de Deus diz que o Senhor, Ele escolheu um povo para tomar para o seu nome. Esse povo somos nós. Esse povo somos nós. E esse povo que Ele escolheu para tomar para o seu nome é a sua igreja, que Ele vem buscar, diferente de qualquer outro povo. Uma igreja sem mancha, sem ruga, sem mácula ou coisa semelhante. E quando nós olhamos para nós, nos nossos dias, precisamos nos questionar se realmente nós estamos sem mancha, se nós estamos sem mácula, se nós estamos sem ruga ou qualquer outra coisa semelhante. Nós amamos o Senhor. E falar que amar o Senhor é muito maravilhoso, eu não canso de falar isso. Dizer que adoramos o Senhor é maravilhoso e agradável a Deus. Vir na presença de Deus, nos derramar na sua presença, confiar com fé que Ele é o nosso provedor, isso é maravilhoso diante de Deus e nos traz um prêmio de glória. Mas mais que tudo isso, é não deixarmos de estar apercebido para aquilo que pode acontecer hoje. E a pergunta, ela continua a ser ecoada nos nossos corações e na nossa igreja no dia de hoje. Nós estamos hoje preparados para a vinda do Senhor? Se hoje o Senhor vier em glória buscar a sua igreja, nós estamos preparados? Você está preparado? Ou ainda há preocupações em nossos corações sobre o dia de amanhã? Ainda há preocupações em nossos corações sobre o que vai acontecer depois de amanhã, em nossa casa, em nosso trabalho, em todos os lugares? Amados, as preocupações são naturais do dia a dia, mas em momento algum, essas preocupações podem dominar o nosso coração, ao ponto de esquecermos que o Senhor pode vir a qualquer momento, a qualquer hora, e este momento pode ser agora, aqui neste lugar, exatamente aonde nós estamos, aqui neste lugar. Quando nós estávamos lendo e preparando uma palavra para este final de semana, algo deixou muito angustiado o meu coração, e eu falei ao Senhor, disse: Senhor, esse tema é um tema muito forte para a igreja, e ele é muito extenso. Seria necessário vir aqui e falar de cada parte que acontece. Seria necessário chegar aqui e vir de parte por parte, falar das guerras que estão acontecendo, que estão para acontecer, das coisas políticas que estão sendo armadas, para que tudo isso aqui aconteça, para que essas guerras se façam, das profecias e dos anúncios dos cientistas sobre todas as calamidades que estão para acontecer na face da Terra nos dias de hoje. E quando nós fizemos um apanhado de tudo isso, vimos pessoas prevendo, cientistas prevendo os cometas caírem esse mês ainda aqui na Terra, com local certo, com inundações certas, pedidas por cientistas, não somente por profetas. Profetas em várias partes do mundo prevendo cataclismas em todas as partes, prevendo realmente que coisas terríveis estariam acontecendo ainda nesse tempo aqui, com data marcada. Se vai se cumprir ou se não vai se cumprir, isso não sei, é uma outra história, mas o que eu quero dizer para você, amado, e o que o Senhor nos quer dizer, é que as coisas estão acontecendo. E quando conversei com o Senhor e falei: Senhor, o que isso significa? Por que, Senhor? E o Senhor disse: eu tenho algo para falar para a minha igreja, Davi, e é algo muito simples. Eu quero te enviar lá neste lugar, na simplicidade da minha palavra. E meu coração ficou temeroso, porque quando se fala da segunda vinda de Jesus, se tem a expectativa de chegar aqui e nós fazermos uma grande pregação sobre cataclismas e sobre profecias e sobre todas as coisas que envolvem o final dos tempos. E eu me angustiei diante de Deus, e o Senhor disse: você não vai falar desta forma com o meu povo, porque eu tenho uma palavra para aquele povo, porque eu amo aquele povo e quero aquele povo para mim. E quando o Senhor trouxe isso para o meu coração, eu confesso aos amados que eu fiquei angustiado, porque o meu desejo, e quem me conhece sabe, dos tempos de Iba, de estar fazendo aula no Iba, é de sentar e começar a escrever e esboçar alguma coisa e trazer vídeo e chegar aqui e fazer a coisa acontecer. Mas o Senhor disse: não é isso que eu quero para a minha igreja. Eu quero que você leve uma palavra para esta igreja. Porque uma palavra basta para que eles entendam que eu estou às portas.
Amém.
E a palavra que nós falamos desde o início, eu quero retomar um pouco lá atrás, igreja, para que você entenda o quanto o Senhor te ama, o quanto o Senhor nos ama, o quanto o Senhor nos tem colocado diante dele e tem se preocupado conosco, o quanto o Senhor tem cuidado de nós. E no início que nós falamos aqui, falamos sobre a questão do coração, de preparar o coração, de estar com o coração preparado para que Cristo habite em nós, para que Ele possa encontrar repouso em nossa morada, para que verdadeiramente Ele esteja aqui dentro, para que a palavra se cumpra em nós, de que o Espírito Santo de Deus não habita em templos feitos por mão de homem, mas que Ele é agradável àquele que de coração se coloca na sua presença. E nós falamos um pouco sobre isso na primeira vez que conversamos, e falamos sobre a necessidade de anunciar essa palavra, a necessidade de saber que o nome de Jesus é aquele que perdoa pecados, é aquele que salva, porque uma palavra apenas o Senhor nos tem colocado: arrepende-te. Arrependimento é a palavra dos últimos dias. Arrependimento é a palavra, e é aquilo que vai nos levar na presença de Deus. Não existe nenhuma outra palavra que possa estar acima dessa no momento em que o Senhor estiver vindo buscar a sua igreja. Nós podemos estar orando e jejuando, nós podemos estar fazendo campanhas de oração, clamando ao Senhor: Maranata, ora vem Senhor Jesus Cristo. Mas se o nosso coração não estiver arrependido diante de Deus, se não tivermos a consciência de que verdadeiramente precisamos da misericórdia e do perdão de Deus em nossas vidas, então toda a teologia não vai valer de nada. Todos os estudos que possamos ter sobre a vida do Senhor Jesus Cristo, sobre o arrebatamento, sobre os últimos dias, sobre o milênio, sobre todas as coisas que falam acerca dos últimos tempos, não valerá de nada. A teologia pode nos inchar e nos alegrar de qualquer forma, amados. Mas quando nós chegamos diante do Senhor com um coração sincero e arrependido, pode vir os terremotos, os tsunamis, não tem problema algum. Podem profetizar cometas, meteoros, não importa o que seja. O sol pode explodir de uma forma tremenda e jogar raios na terra, não faz a menor diferença. As estrelas podem cair, e todas podem cair até em nosso quintal, não faz diferença alguma. Porque se tudo isso acontecer, e vai acontecer, e o nosso coração estiver preparado, vai se cumprir esta palavra em nossas vidas. Vai se cumprir exatamente aquilo que Ele deixou escrito aqui. Um dia Ele virá entre as nuvens, e será muito rápido. Ninguém verá, apenas a igreja subirá, os mortos subirão primeiro, e nós estaremos com o Senhor. Mas isso só vai acontecer conosco se nós colocarmos o nosso coração em arrependimento verdadeiro diante de Deus, colocarmos o nosso coração em Deus com sinceridade mesmo. Igreja, o Senhor nos trouxe aqui neste lugar verdadeiramente para estarmos preparados, para que se hoje Ele voltar aqui, nós subamos com Ele. Isso é muito sério. Isso é tremendamente sério. Quando o Senhor tem falado sobre isso, e falando com o Senhor, disse: Senhor, eu conheço aquela igreja de fama, já ouvi falar sobre vocês através do pastor de vocês, que todo o Brasil conhece. Todo o Brasil conhece o pastor João, para muitos temos uma profunda admiração para ele. É para nós estar aqui uma grande honra, acima de qualquer coisa, uma grande responsabilidade. Está falando para uma igreja que tem o zelo pela palavra, que tem verdadeiramente um amor pela palavra, que não suporta e não admite nada que venha ferir essa palavra, que tem se afastado de um evangelho que não salva, que tem procurado se manter em santidade, separada daquilo que o mundo tem feito. Essa é a notícia que nós temos desta igreja lá fora. De norte a sul do país, nós conhecemos vocês. Nós conhecemos aquilo que tem sido feito aqui, de ouvir falar. De modo que não precisamos estar aqui para saber daquilo que vocês têm feito diante do Senhor. Então, quando o Senhor disse, você vai lá, eu falei, Senhor, é uma igreja muito culta. É uma igreja que te ama já e adora. E isso eu vi agora de fato. Não precisei mais que alguém me falasse. Eu vi quando cheguei aqui o amor que a igreja tem pelo Senhor Jesus Cristo. O zelo que a igreja tem pelas coisas do Senhor. A vontade de estar juntos em comunhão, adorando ao Senhor, fazendo-se se cumprir o que diz lá em Atos dos Apóstolos, na igreja primitiva, e permaneciam unanimemente na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Sobre tudo isso, eu tenho visto aqui, agora não necessito que ninguém fale mais nada. O testemunho vai ser meu daqui por diante. Mas acima de tudo isso, quando o Senhor disse, você vai levar uma palavra, e apenas uma palavra aquele povo precisa saber de mim. Arrepende-te. Arrepende-te. Essa é a nossa palavra para esta noite. Essa é a palavra para este final de semana. 44 anos de igreja, de tempo, deste tempo. Eu sei que são 51 anos de toda a igreja, ou 52. Mas são 44 anos que a igreja está aqui neste local. E são 44 anos de luta, de sofrimento, de dor, também de alegrias, de vitórias, de bênçãos, de curas, de milagres e de maravilhas. Para nós chegarmos no momento em que o Senhor diz, eis que estou à porta. Eis que estou à porta. E uma palavra a ser lançada diante de mim e de você. Arrependa-se. Arrependa-se. Nenhum de nós, amados, é bom o bastante para chegar diante do Senhor e dizer, Senhor, estou perfeito na tua presença. Nenhum de nós é santo o suficiente para não ter daquilo o que se arrepender diante de Deus. Para mim, é muito desconfortante chegar com essa igreja e dizer, igreja, arrependa-se. Porque no seu coração você pode estar perguntando, pastor Davi, do que eu tenho que me arrepender? E eu digo a você, a palavra do Senhor para você e para mim neste final de semana é arrependa-se. Quando nós olhamos para dentro de nós, amados, para o íntimo do nosso ser, e quando nós fazemos aquela volta, aquele passeio no passado de nossas vidas, nós começamos a ver coisas na nossa vida que tem nos trazido até o momento onde nós estamos. Como o Senhor falou para Samuel, ele disse, Samuel, Deus não vê como o homem vê. Deus vê o coração. É como eu vejo. Não é o outro homem que vê em mim. É como eu me vejo diante de Deus. É como diz a palavra, o homem ele olha diante do espelho e vira a costa, e de repente ele volta e já não reconhece a sua imagem, porque a imagem que era ainda pouco, daqui a pouquinho já não é mais a mesma, porque nós somos seres que vivem experiências dia a dia. As expectativas que nós temos com relação a nós mesmos nos criam dores muitas vezes. As expectativas que nós temos com relação a outras pessoas nos criam dores também. As expectativas que as pessoas criam a respeito de nós nos criam dores. E em grande parte nós vivemos em sociedade com expectativas frustradas a respeito de muitas coisas. Eu costumo falar de algo que aconteceu comigo para ilustrar isso. Há muito tempo atrás, eu lembro que nós morávamos lá em Belém do Pará, e meu pai, ele era bem, não tinha muito recurso, e nós morávamos numa casinha lá, casinha de madeira, é de madeira mesmo, viu? Bem pequenininha, diferente. E nós morávamos numa casinha de madeira, e eu brincava com os meus amigos, e eu sempre pensava assim, um dia eu vou ter uma casa diferente. E eu desenhava a casa que eu queria ter, com a varanda, com tudo que tinha lá. E eu pensava, um dia eu vou ser diferente. Meu pai, Ele servia cafezinho e ele limpava a jaula de animais no museu que tem lá em Belém. Ele estava, limpava aquilo, servia cafezinho e tudo mais. E eu pensava assim, eu dizia, um dia eu vou ser isso, um dia eu vou ter aquilo. E comecei ali a caminhada e de repente eu me vi adulto, bem adulto. E eu só parei para pensar no passado quando eu encontrei Cristo. Porque Cristo é assim, ele descortina diante de nós quem nós somos. Porque o Senhor, ele não trabalha com nada que está no escuro. Não é verdade? Ele diz que aquilo que está encoberto precisa sair da escuridão e vir para a luz, para que o mundo veja e seja revelada a sua obra. Quem trabalha na escuridão é Satanás, é o inimigo de nossas almas. Ele trabalha com a escuridão, ele trabalha na podridão, é ele que trabalha no passado. O Senhor não. O Senhor, ele esquece o passado. Amém? E o Senhor nos dá uma nova chance. Então, quando Deus, ele descortinou diante de mim o meu passado, eu olhei para trás e vi um garoto. E vi um menino, um piá, como dizem lá no Paraná, como dizem lá em Santa Catarina. Não é? E vi esse garoto lá atrás, há muito tempo, e me vi naquela posição, alguns anos atrás, e perguntei para mim mesmo, o que foi que eu fiz para realizar os sonhos daquele garoto? Eu tenho filhos, a maioria daqui tem filhos, não é verdade? E nós fazemos tudo para que nossos filhos tenham realizações, para que eles consigam algo, para que eles estudem, tenham uma boa educação, para que eles sejam alguém, tenham uma vida boa, uma vida plena. Nós que somos cristãos, queremos que eles sejam edificados na palavra para estar diante do Senhor e assim ter uma vida plena. E eu olhei para trás e perguntei para mim mesmo, o que foi que eu fiz para realizar os sonhos daquela criança, daquele garoto? Sabe por que isso, amados? Porque as nossas expectativas, elas são frustradas muitas vezes. Mas não é porque nós queremos frustrar as nossas expectativas. É porque a vida nos faz isso. A vida nos coloca situações em que nós vamos de um lado para o outro, tomando decisões que às vezes são certas, às vezes não são tão certas. Nos relacionando de formas que são boas para nós, às vezes não são tão boas. Muitas vezes ferindo, sendo ferido, com palavras, com gestos. E eu falo isso para você porque o Senhor, quando diz arrepende-te, nós fazemos uma pergunta de quê? Do que eu preciso me arrepender? Senhor, eu estou tão bem na tua casa, eu te louvo, eu te adoro, eu leio a tua palavra, eu oro, eu jejuo, do que eu preciso me arrepender? E as coisas que acontecem, que nos trazem marcas, isso fica marcado no nosso coração, de modo que o Senhor, ele não pode nos habitar. De modo que o Senhor não pode estar em nós quando essas coisas estão. Por isso a palavra deste final de semana para nós é arrepende-te. Larga isso. Deixa coisas que realmente não são boas. Vem para mim verdadeiramente. Amados, nós estivemos aqui e no sábado nós falamos sobre isso. E nós estivemos de uma forma muito brilhante na presença de Deus. Mas eu quero falar para você aquilo que o Senhor tem nos falado. Nós precisamos nos arrepender de verdade na presença de Deus. Quando nós olhamos para alguém e lembramos de algo que aconteceu e um sentimento que não é bom chega no nosso coração, não, nós não estamos curados. Quando nós pensamos em algo ou em alguém, aquilo nos transtorna, nos causa dor, nós não estamos curados. Quando nós não conseguimos ir até a quem nos machucou, até quem nós machucamos, não conseguimos fazer isso de vontade própria, não saímos correndo aos braços dessa pessoa, é porque nós não estamos curados. É porque algo precisa ser feito. E eu sei pelo Espírito de Deus que muitos de nós que estamos aqui precisamos sair daqui correndo. E se nós tivéssemos a noção verdadeira de que Jesus realmente pode voltar agora, nós pegaríamos o celular nesse instante que muitos têm na mão e ligaria para o pai, para a mãe, para o filho, seja lá para quem foi, e dissesse, olha, aleluia, me perdoa. Me perdoa porque eu não fui bem com você. Me perdoa porque eu fiz isso. Me perdoa porque eu tenho raiva de você, eu tenho te odiado, porque eu tenho um sentimento que não é legal. O meu Senhor, ele está para voltar e eu não posso ficar aqui neste lugar. O meu Jesus está voltando e ele disse para mim, ó, larga tudo isso. Amados, quando nós falamos sobre isso, eu lembro de um homem lá do passado, que aparentemente era alguém que era glorioso, grande, andava com uma pompa tão grande, tão maravilhoso, e o Senhor enviou alguém que nem parecia que tinha algo para dar. E de repente aquele homem recebeu uma palavra e disse, ei, por que que você não vai ali com um profeta? Porque ele andava tão pomposo, e de repente alguém olhava para ele e dizia, é um grande general, tem conquistas maravilhosas, mas vê, debaixo de toda aquela roupa, debaixo de tudo aquilo ali, existe uma lepra que ninguém consegue ver. Debaixo daquele grande paramento, de todas as conquistas que ele tem, e apesar de tudo que ele tem, ele é um homem leproso. Leproso. Ele era conhecido como general leproso. Ao mesmo tempo que ele tinha uma grande pompa e todos viam aquele homem de uma forma tremendamente poderosa, dentro dele, debaixo de tudo aquilo, havia uma lepra e ele convivia com essa lepra. Conquistava grandes batalhas, mas a lepra estava lá. Até que um dia o Senhor usou alguém que estava cativo, uma menina que foi levada cativa numa guerra que ele venceu. Eu imagino que ele deve ter dizimado a família daquela garota. Quem sabe matou o pai, a mãe. Quem sabe destruiu a casa dela. Eu não sei, eu sei que ela foi parada na casa dele. E por uma palavrazinha pequena, simples, disse assim, ah, quem dera que o meu Senhor fosse até o profeta que está em Israel, ele oraria por ele, ele sararia. De repente, lá vai Naamã, lá para aquele lugar. Mas, amados, existe algo terrível dentro daquilo que é humano. São as conquistas que nós temos. E isso é muito sutil, porque se eu tenho um bem que ele não é tão moderno, eu quero que o profeta enviou um enviado lá para ele, um rapaz, para dizer, olha, o profeta mandou você ir lá no rio, você mergulhar 7 vezes e ponto final, acabou. Você vai sair daqui curado. Como assim? É simples assim? Tão simples? Como pode ser assim? Pode ser simples para qualquer pessoa. Para mim não tem que ser assim. Para começar, quem tem que falar comigo é o profeta. Para começar, quem tem que vir aqui é ele. Ele não sabe quem eu sou. Eu sou um grande general. E um grande general precisa de um maioral. Eu quero falar com ele agora. E ele se aborreceu tanto, e ele se aborreceu tanto, que ele disse, olha, as coisas que eu tenho são boas. E eu moro num lugar tão bom, por acaso não são os rios da minha cidade, muito melhor do que esse rio que está aqui, e agora eu tenho que mergulhar nesse rio, agora eu tenho que fazer isso aqui. E o orgulho dele começou então a se exaltar, e ele subiu, ficou grande aos olhos daqueles que estavam com ele. E o seu orgulho foi tanto que ele virou a costa e ele indo embora. Foi embora. Mas de repente alguém chegou com ele e disse, ei, mestre, senhor, é para ti acaso algo difícil ganhar uma batalha? É para você acaso difícil vencer uma guerra? Quantas guerras você já venceu? Quantas batalhas você já ganhou? Falou, não, para mim isso aí é tranquilo, eu já estou acostumado com vitórias. Você sabe que eu sou, né, alguém que realmente consegue ter vitórias. Eu tenho capacidade para isso. Pois é, chefe. O que é então para ti mergulhar? Se você ganhar tantas batalhas, se você tem uma pompa tão grande, se as pessoas olham para você e veem em você alguém realmente tremendo, o que é mergulhar? Te custa alguma coisa mergulhar? Vai tirar um pedaço teu? Vai que dá certo? Não é? Eles chegaram para aquele grande general e mexeram com os brios dele. Mexeram com os brios dele e disseram assim, sim, grande general, tu és grandalhão e uma coisa tão simples, tão pequena, você está com medo? Você não quer fazer? E aí ele virou e disse, não, isso daí... Para mim é tranquilo, vamos lá, se é para fazer, vamos fazer. Eu não sei como estava o coração dele naquele momento. Se ele fez aquilo por fazer, Eu não sei, eu não entendo muito bem disso. Uma coisa eu sei, amados, que à medida que ele foi mergulhando ali naquele lugar, à medida que ele foi mergulhando a primeira, a segunda, a terceira vez, eu creio que o coração dele estava sendo trabalhado. Eu creio que talvez a primeira vez ele mergulhou e disse, ah, não deu em nada, isso aqui não vai dar em nada. A segunda vez, quem sabe, ele ficou da mesma forma. E alguém insistiu com ele e ele foi até chegar na sétima vez, enquanto ele saiu curado. Amados, a palavra que o Senhor tem nos dado para este final de semana, para alertar a igreja que a sua vida é iminente, é arrependa-se. É livre-se de toda a carga que tem travado eu e você de sermos alguém que realmente pode subir com o Senhor com toda a convicção e certeza, sem nenhuma dúvida. E o Senhor nos traz isso para que não haja dúvida de que se Ele vier hoje, nós estaremos hoje na glória com Ele. Hoje na glória com Ele. Eu trabalho com indústria e eu faço máquinas, dou aulas de segurança, e certa vez me pediram para ir numa indústria muito grande em Santa Catarina. E tinham várias pessoas, e eu fui dar uma palestra de segurança, e eu perguntei a eles assim, quanto você me venderia o seu dedo? Tá, eu não venderia o meu dedo. Só tudo bem, eu dou para você, no seu dedo mindinho eu vou te dar R$1.000. E eles me disseram, não, eu não vendo o meu dedo mindinho por R$1.000. Eu te dou então R$5.000 pelo teu dedo mindinho. Eu falei, não, ninguém vende dedo mindinho aqui. Eu falei, tudo bem, então o dedo mindinho me serve, me vende agora o teu dedo polegar por R$50.000. E aí eles não responderam rapidamente, alguns pensaram. E eu acho que aquilo doeu no coração deles, para eles não ficarem mal, eles disseram de novo assim, não, nós não vendemos nem por R$50.000 o nosso dedão, o dedo polegar. Eu falei, tá bom, então vamos esforçar a barra para ver se vocês são alguém que podem ser comprados ou não. Eu dou R$100.000 no dedão agora, como é que fica? E eles eram homens rudes, né? Pessoal de manutenção, sabe como é que é, né? Diz, não, eu não cedo. Ninguém vendeu para mim por R$100.000 aquele dedão. E eu comecei a apelar, eu falei para eles, você mora onde? Sabe, eu moro em tal lugar, tua casa como é que é? De madeira. Seu carro qual é? Aí eu criei um cenário para eles, eu falei, que tal um carro novo, uma casa nova, quem sabe um terreno maior, quartos para os seus filhos, quem sabe isso? Quanto custaria isso? Alguém disse assim lá de trás, ah, mas isso aí, professor, isso custaria uns R$300.000. Eu disse, eu dou no teu dedo. E aí, como é que fica? Ele falou, agora nós começamos a conversar. Opa, cheguei no coração dele. Começamos a conversar porque agora eu sei qual é o valor que tem para ele o dedo, não é? Ok, perfeito. Mas eu queria mais, eu disse, olha, eu não estou satisfeito com o dedo, eu preciso do dedo de todos vocês, que eu quero fazer uma sopa de dedo. Então eu quero comprar o dedo de vocês. E eles disseram, então você vai ficar sem sopa. Vou criar uma situação para vocês, eu falei para eles. Eu disse, imagine agora. E não quero que jamais isso aconteça, e não vai acontecer, que alguém da sua família caia doente, que um filho adoeça, esteja no hospital. Aí, está forçando a barra, não é? Eu disse, eu estou. Ele disse, não precisa nem continuar. Se o que você me desse serviço para salvar a vida do meu filho, eu vendi até meu braço. Qual é a motivação que você tem para pagar o preço necessário pela sua salvação, pela salvação do seu filho? O que te motiva a fazer algo que verdadeiramente faça com que o seu orgulho caia por terra? Quanto vale a sua alma? Lá na cruz do Calvário, alguém pagou um preço por ela. E muitas vezes o que nós precisamos fazer diante do Senhor é simplesmente deixar o nosso orgulho de lado, deixar a nossa teologia de lado, deixar todo o nosso conhecimento de lado, olharmos para nós mesmos e saber: realmente eu preciso de cura, realmente eu preciso me arrepender, realmente eu preciso me relacionar melhor com as pessoas, ter um coração puro, ter um coração limpo. O que custa isso? O que é chegar com alguém e pedir perdão? O que é chegar com alguém e dizer: me perdoa, eu falei com você, pai, me perdoa. Meu pai, me perdoa, pai, eu falei com você, eu não queria fazer isso, eu fiz porque foi um momento, agora eu quero te pedir perdão, eu preciso da tua comunhão. O que separa a comunhão entre filho e um pai? Uma palavra ou um orgulho de um general? O que separa a comunhão de um esposo para uma esposa, que muitos vivem? Nós trabalhamos há anos com casais, e casais que vivem juntos por anos, odiando um ao outro, sem falar nada, magoados, com o coração totalmente estraçalhados, sem conseguir dizer: eu te amo, sem conseguir dizer, eu sinto a tua falta, sem saber falar assim: olha, é muito bom estar com você, vamos sair comer uma pizza, porque eu tenho prazer em estar com você. Vamos fazer uma comida junto ali na cozinha, porque eu tenho o prazer de estar com você. O que separa isso, às vezes, é uma palavra. O orgulho de não dizer, de não abaixar a cabeça e dizer: me perdoa, o que eu falei te magoou. Perdoa, filho, porque eu falei palavras que não foram boas. Eu quero te dizer que eu te amo, filho. Eu só não sei como fazer. Eu só não sei como falar isso, filho. Pai, eu te amo, mas eu não sei como dizer eu te amo. Nós estávamos há um mês atrás, mais ou menos um mês atrás, no Rio Grande do Sul, e eu ouvi um dos testemunhos mais maravilhosos que eu vi, e uma ação tremenda do Espírito de Deus naquele lugar. Era um encontro de casais, se reuniu as mulheres, foram com a minha esposa para um lado, eu preguei os marmanjos para o outro lado, né? Tudo assim, tão caro, todo mundo entrevado. E chegamos ali, e o Senhor começou a operar, nós louvamos, adoramos, o Senhor deu uma palavra, e daqui a pouco eu abri e falei assim: amados, se alguém está aqui, quer dar um testemunho, quer falar sobre algo que aconteceu com você nesta manhã, você está ali, isso era homem, tá? Que tinha naquele lugar, e de repente um rapaz saiu, vou falar só do rapaz, houve outros testemunhos, mas esse marcou muito, muito, porque ele saiu, e ele já saiu da sua cadeira assim, em pranto, chorando compulsivamente. Ele pegou o microfone, nós estávamos no hall do hotel, e começou a falar tremendo. E ele disse: o meu pai colocou uma arma na minha boca quando eu tinha 14 anos. Meu pai me suava todos os dias. E naquele dia, o meu pai, ele me pegou pelo pescoço, me colocou na parede assim, pegou a arma dele, colocou na minha boca e disse: desgraçado, você não imagina como ele estava falando, desgraçado, eu vou te matar, e depois que eu te matar, seu desgraçado, eu vou me matar, porque a minha vida não presta por tua causa. Era um homem alcoólatra, drogado, totalmente desorientado, que fazia do filho uma vítima, um ícone da sua vida. Mas aquele garoto disse depois, quando isso aconteceu, todo mundo correu e correram e separaram meu pai, tomaram a arma dele, me tiraram do meu pai, chamaram o conselho tutelar, e eu fui separado da minha família, passei muito tempo em casa dos outros, e eu não tive chance de voltar para falar com meu pai. O meu pai morreu, e eu não falei mais com meu pai, mas eu quero dizer para vocês que eu amava o meu pai, eu amava aquele homem muito, eu amava o meu pai, era um exemplo para mim, eu amava o meu pai. Eu não conseguia entender como ele via aquele homem como um exemplo, como ele via amor naquele homem. Eu não sei como isso acontecia, eu sei que ele chorou compulsivamente e disse: eu amava meu pai, eu não conseguia dizer para meu pai que apesar de tudo que ele fez para mim, eu amava o meu pai. E alguma coisa diferente tomou aqueles homens, e eu não vi mais homens, eu vi almas. Eu vi almas compradas, lavadas pelo sangue do Cordeiro. E aquele menino chorou, chorou muito. Um menino que eu falo, ele tinha 28 anos, Aquele menino chorou, chorou demais, e de repente ele disse assim: eu quero dizer mais uma palavra. Eu nunca recebi um abraço na minha vida. Nunca recebi um abraço na minha vida. E naquele momento ele abriu o seu coração e ele disse: eu quero dizer que eu perdoo o meu pai por tudo o que ele fez, porque eu amo o meu pai. Eu quero dizer que eu amo, não pude dizer isso para ele. Amados, eu não sei de que forma isso acontece no coração de alguém, mas eu sei que a dor, a tristeza, o constrangimento, a raiva, o rancor nos prende, nos aprisiona numa prisão invisível, nos coloca dentro de uma cela espiritual e nos mantém cativos. Sabe alguém que você não quer perto de você? Normalmente essa pessoa que você não quer perto de você é a pessoa que está mais perto de você. Você acorda com ela, trabalha com ela, come com ela, dorme com ela. E muitas vezes o teu sono é perturbado porque é um sentimento que está correndo o seu coração. Muitas pessoas trabalham para provar para aquela pessoa que ela odeia que ela é capaz. Muitas pessoas estudam para chegar e subir na vida, para mostrar para aquela pessoa que machucou ela que ela é capaz. E aquele ódio a consome tanto que toda a sua vida é pautada em cima daquele sentimento de ódio, de rancor, de tristeza. Esse não é o melhor motivo para nós vivermos. Não é. E quando o Senhor nos traz neste final de semana para cá, dizendo: eis que Ele virá, Ele não tardará, Ele não tardará, eu imagino que nenhum de nós que esteja aqui terá condições de subir com o Senhor com um coração assim. Se o meu coração estiver assim, amados, eu não vou subir com o Senhor. Não vou. Se o seu coração está assim, eu quero dizer para você, em nome de Jesus, porque foi para isso que eu vim aqui este final de semana, eu quero dizer para você, em nome do Senhor, e agora eu falo com a boca de Deus para você, se o seu coração está assim, se há um sentimento deste tipo no seu coração, liberte-se dele. Aleluia. Deixe a sua armadura de lado e mergulhe nas águas do Espírito de Deus. E se livre disso, mas se livre disso já, neste lugar, para que se o Senhor vier hoje, você seja encontrado com o coração limpo e puro, para estar lá na glória com Ele.
Glória a Deus!
Não é fácil, porque eu vou ter que voltar no meu passado e ver aquilo que tem me colocado em cadeias. Não é fácil. Encarar o passado nunca foi fácil, porque nós fazemos uma caminhada tão diferente, não é verdade? Uma caminhada que muitas vezes se assemelha à caminhada daquele garoto. Você lembra da palavra do filho pródigo, da parábola? Ela não deveria se chamar parábola do filho pródigo, e sim a parábola do pai compassivo, porque a figura principal não é aquele menino, é o pai, que estava ali esperando o filho apesar de tudo, que estava magoado com o filho, talvez, mas amava o filho a tal ponto que ele guardou as sandálias, guardou a capa e guardou a aliança. Quando o filho chegou de volta, ele foi lá e disse: traz a aliança dele. Ele não jogou fora a aliança, ele não desprezou a aliança, ele guardou. Porque o pai tem aliança eterna com o filho. E ele guardou aquela aliança para o momento que ele sabia que ia acontecer. O filho errou, mas ele teve que ir atrás. Ele teve que voltar no passado. Ele teve que voltar a encarar as coisas de frente. E quando isso aconteceu, de novo, para a surpresa dele, ele vinha passando: puxa vida, meu pai vai me chatear. Ele vai falar comigo. Não, eu já sei, vou dar uma desculpa para ele. Olha, eu pequei contra você, eu pequei contra Deus, eu não sou digno de ser chamado teu filho, mas me trata pelo menos como um trabalhador qualquer aí. Me trata como um, eu sei que você trata bem seus trabalhadores. E quando ele vinha de longe, lá de longe, bem distante, lá longe, ainda pensando o que ele ia falar, a palavra de Deus diz que o pai nem ligou. Saiu correndo, e de repente aquele pai correu, chegou lá perto, pulou e
e se abraçou. E a palavra de Deus diz que ele pulou e abraçou o pescoço do filho. E o filho tentou falar e nem ligou. Porque o Pai é assim, tem uma aliança eterna conosco.
Aleluia.
Nós podemos virar as costas e ir para lá, mas quando nós voltamos, quando nós nos arrependemos e voltamos para a casa do Pai, para a glória do Pai, para a presença do Pai, a aliança dele que é eterna ainda está lá conosco, proposta a nós. Prepara-te, ó Israel, para encontrar-te com o teu Deus. Deus tem uma palavra para nós nesta noite, e a palavra que ele tem é arrependimento. Sem arrependimento eu não tenho como subir. Hoje, nesta noite, é uma noite proposta para mim e para você, para nos arrependermos diante do Senhor, sair daqui com o coração explodindo, com vontade de ir lá com meu pai, com vontade de ir lá com a minha mãe, com vontade de ir lá com aquele que eu magoei, que me magoou, pegar o telefone, o celular, o WhatsApp, não importa, e dizer: ei, eu quero ter de novo um relacionamento sincero contigo, porque eu preciso viver a glória de Deus na minha vida, e eu preciso que essa glória ela seja retratada entre eu e você. Chega de prisão, chega disso, igreja. Nós somos comprados por bom preço, e a palavra de Deus diz uma coisa: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Verdadeiramente sereis livres. Muitos de nós têm estado na igreja, têm vindo e têm voltado, mas nem todos têm se colocado na presença de Deus, dizendo: Senhor, liberta-me. Verdadeiramente liberta-me. Eu quero ser livre, eu quero poder ter liberdade para dizer perdão, eu quero ter liberdade para dizer eu perdoo, eu quero ter liberdade para dizer eu me arrependo, Senhor, estou aqui na tua presença. Igreja, eu vim com uma palavra para falar para você, e a palavra é arrependimento. Eu gostaria que você entendesse isso do Senhor, como boca de Deus aqui neste lugar, porque eu sei que quem me trouxe aqui foi o Senhor, pela boca deste pastor que está aqui, porque o Senhor ama esta igreja, ama muito esta igreja, e eu sei que a intenção do Senhor é levar-nos para a glória junto com Ele, que nenhum dos que estão aqui se perca, mas que todos estejamos ante Ele lá na glória, louvando e glorificando. Por isso, nesta noite, arrependa-se. Tome uma decisão com o Senhor de sair daqui e deixar de lado todo o jugo, tudo aquilo que tem se acumulado na sua vida. Deixe isso de lado, isso não serve para nada, não serve para motivar a sua vida de nada, não serve para nada, nada, absolutamente nada. Quero te fazer um convite nessa noite em nome de Jesus. Quero convidar o ministério de louvor aqui, está aqui no nome do Senhor. Eu amo a adoração a Deus. A palavra de Deus diz que quando aquele rei estava um pouco triste, angustiado, ele chamava um rapaz, e o rapaz começava a tanger aquele instrumento, e de alguma forma que eu não sei explicar, aquela canção trazia uma presença de um espírito tão glorioso naquele lugar, e o coração daquele rei começava a se acalmar, começava a ficar tranquilo. Eu não sei como isso funciona, como é no reino espiritual. Uma coisa eu sei, o que diz a palavra de Deus. Deus habita.
Para nos fazer melhor.